completamente degradada,
degradada.
absolutamente comprada por.
Sim.
Pá,
Foi-se fazendo. Eu dá-me a sensação que
Rockefeller e pelos não sei quantos, são os gajos que mandam nisto tudo.
Mas o terreno foi-se preparando
Epá,
para chegar a este ponto
é o controle da
onde nos,
informação.
naqueles lugares de grande destaque e de grande importância estão as pessoas mais medíocres.
Sim. São os mais. Os que se venderam.
Bom, a von der Leyen.
Quem não se vendeu,
A von der Leyen
não
estava
ascende.
no pertence à equipa da Merkel quando ela era governadora, ministra da. Não sei se foi ministra da Defesa.
Eu já não me lembro porque é que ela foi
Mas
ministra,
sei que foi
mas
uma
foi.
ministra que foi considerada nada brilhante. Pronto, para dizer. Olha, e estamos em direto, entretanto.
Ah, é?
Pronto, sim.
É que giro.
Agora deixa lá ver se como é que está. Ah, estás aí a aparecer tu. E só aqui um, dois, um, dois, para ver se a câmara muda para aqui, para este lado. Pronto, o cameraman está atento. Mudou. E uma boa noite. Estamos aqui para mais um tanque de ideias para falar daquele que é o assunto do momento, que é o conflito na Palestina. E eu gosto de dizer que é o conflito na Palestina porque acho que é. Porque depois já vamos falar um bocadinho do background histórico, enfim, para tentar contextualizar. Mas queria fazer aqui a seguinte abertura. Dia 7 de outubro, o Hamas realizou um ataque. Há quem diga que é sem precedentes. Enfim, realizou um ataque com uma escala notável, eu diria. Por terra, por mar, pelo ar, com os meios que tinha à disposição. Obviamente que não foi com aviões a jato, nem mísseis guiados de alta precisão, nem balísticos, mas foi com. Como é que se chama aqueles tipo parapente, mas com um
Sim, como
motorzinho
todos,
e umas asas
salva.
deltas e não
Sim.
sei o que, umas coisas assim deste género e umas lanchas rápidas pronto. E foi o que se viu, quer dizer, estas imagens passaram subejamente na comunicação social. Houve de facto, pelo que consta, atrocidades cometidas, houve baixas civis, houve um caos naqueles territórios próximos da faixa de Gaza. E isto seria uma boa introdução para o tema de hoje, não fosse o facto que isto é apenas a introdução que está na cabeça de uma grande maioria das pessoas, porque isto veio para a comunicação social de referência, embora isto já se passe há muitas décadas.
Não é, não é de agora.
Isto não é de agora, tal e qual como a guerra da Ucrânia não começou em 2022. Este conflito também não começou dia 7 de outubro passado. E é importante salientar isto.
Eu às vezes, pois, às vezes apetece-me recuar muito,
Sim,
não é?
mas temos que ver que. E hoje tinha decidido, tenho feito alguns vídeos para, enfim, para o público que vê vídeos em inglês e tenho salientado alguns factos. E uma das coisas que tenho dito e que tenho alegado é que eu não faço, não quero promover neste canal aquilo que se chama, os ingleses ou os americanos chamam war porn ou pornografia de guerra, que é mostrar imagens demasiado gráficas sobre uma série de coisas. Eu hoje fiz uma seleção de imagens de alguns vídeos para mostrar. Tentei selecionar, portanto, coisas que não fossem ou que mesmo que tivessem algum aspecto mais chocante que tivesse pelo menos assim meio tapado ou disfarçado, e portanto vou manter essa política. Que, para quem estiver interessado nessas espetaculares imagens, e também sei que há muitos canais e até muitos canais de referência, empresas de notícias que fazem muito dinheiro com essas imagens e, por causa das
Tudo.
suas audiências, e portanto, quem estiver a ouvir e ver isto está à vontade para fazer as suas pesquisas dessas imagens, seguramente não é neste canal. Aqui vamos pôr as coisas um bocado em perspectiva. E antes de mais, quero cumprimentar, antes de mais nada, que já vai longa a introdução, quero cumprimentar o professor Fernando Almeida,
Olá, João, é um prazer sempre estar aqui contigo.
que está aqui e que já é um habitual no Tanque de Ideias e é uma pessoa que também se dedica a estes assuntos, também gosta de estar informado, gosta de estar a par, e ele também é professor de geografia, e naturalmente a geografia política é uma das suas áreas de estudo. E portanto, estamos cá hoje. Eu nem sequer sei bem por onde é que hei de começar. Comecei pelos acontecimentos de 7 de outubro, Sabemos que não, mas neste momento o que acho que é mais notável, que se pode destacar, é que existe uma catástrofe. Não é o risco de uma catástrofe, existe de facto uma catástrofe. A catástrofe humanitária em Gaza, e não só, também já vamos falar disso, e não só, devido a todas as ações que Israel tem tomado nos últimos dias, mas nas últimas décadas também. E agora passo-te a palavra.
Queres que comece por onde?
Olha,
acho que se calhar vamos começar lá de trás, muito de trás, só um bocadinho.
Sim, um bocadinho.
Só um bocadinho, só para as pessoas às
claro,
vezes...
Claro, contextualizar.
Contextualizar, porque isto tu dizias que isto não é uma coisa que começou a dia 7, pois nem em 1948, nem... Já começa muito mais lá atrás.
Muito antes.
Se nós quisermos recuar muito recuado, vamos à Bíblia, ao Antigo Testamento, e vemos os conflitos entre os filisteus e os hebreus e os judeus.
Hebreus, sim,
claro,
sim.
Que já são, estes filisteus são os palestinianos, não é? Depois, em grego, são os paleste, que são os mesmos, e portanto já é um conflito. Quando nós falamos do David e do Golias, estamos a falar já deste conflito com 3 mil e tal anos, não é? Que é uma coisa antiquíssima. Povos que na antiguidade tiveram estes conflitos pelo domínio da região, sabendo-se que depois a história dos hebreus é mais complexa. As filisteus que também é, mas nós não a conhecemos, não é? Não ficou registada. Mas a dos hebreus é muito complexa. Depois vão para a Babilónia, não é? São deportados para a Babilónia, voltam outra vez. Depois, o período romano, já na nossa era, tem várias situações de revoltas. Revoltas contra Roma, acabam por ser praticamente deportados em massa, mais ou menos entre o ano 70 e o 130 e qualquer coisa, são deportados em massa para fora do território onde viviam. De tal maneira que passa a haver muito mais judeus fora daquelas terras, não é? Do que a Palestina. Do que lá. Há uns números que dizem que só no século XIX apenas 5% da população daquela região é que era palestiniana.
Certo.
É que era judaica, não é?
Certo. E, portanto, eu posso... Fiz aqui uma pequena pesquisa, porque acho que no início do século XX há um momento que marca o início daquilo que são estes conflitos mais recentes. Não é? E que é a Palestina. Esteve durante séculos integrada no Império Otomano e durante a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano sabemos que esteve na equipa que perdeu.
Exatamente.
e muito daquilo que eram as terras do Império Otomano foram divididas entre países de Sociedade das Nações, sendo que os famosos mandados, como é que lhes chamaram, os mandates em inglês,
mandatos.
E aquele território da Palestina ficou sob administração inglesa. E houve logo a vontade de criar aí um Estado. Portanto, em 1917 houve a famosa declaração de Balfour, que foi uma declaração pública pelo governo britânico, e ainda durante no decorrer da Primeira Guerra Mundial, que anunciava o apoio do estabelecimento de uma casa, no fundo, quer dizer, um national home, para as pessoas judias na Palestina. Também é de notar aqui que, durante a Primeira Guerra Mundial, e enquanto se travaram combates contra o Império Otomano nestas terras, as comunidades árabes eram persuadidas a fazerem, portanto, a revoltarem-se contra o Império Otomano, com a promessa... O Lourenço das Arábias é um filme de propaganda, não é?
É propaganda, mas que mostra exatamente isso.
Mostra exatamente isso. E que a promessa era precisamente a independência daquelas nações árabes.
Tudo, promete-se tudo. Quando é assim, promete-se tudo.
Pronto, e esta declaração abriu, no fundo, caminho para aquilo que se veio passar a seguir. Sabemos que o Estado de Israel só foi fundado e reconhecido pelas Nações Unidas em 1948, não é? Mas eu penso que esta declaração de Balfour em 1917 é que acho que é a primeira pedra colocada
Pois, mas o movimento sionista propriamente já é do final do século XIX, não é? E corresponde a uma coisa que até quer dizer, é uma coisa que nós percebemos, que nós conhecemos bem a história até dos judeus em Portugal, com a Inquisição que eles sofreram. E sofreram um bocado por todo o mundo, não é? Por todo lado, iam sendo discriminados.
Inclusive em Portugal.
Em Portugal, muito, não é? Alguns foram para a fogueira, assados vivos, porque eram judeus.
Pois.
Em Espanha também, etc. E, portanto, isso aconteceu em vários períodos, em muitos sítios do mundo. Portanto, no século XIX, no final do século XIX, sobretudo, começa-se a criar o chamado movimento sionista, o retorno às terras de Sião, e, portanto, a achar que os judeus tinham que ter uma terra para eles, não podiam andar como párias do mundo, o que faz sentido. Só que, agora, a terra que eles querem para eles é uma terra onde vivem os outros há 2000 anos, não é? Pronto, e aí temos uma contradição que é difícil de resolver e que não teve solução, não é? Portanto, depois em 48, o Ben-Gurion faz lá a declaração da independência do Estado de Israel, pronto, é reconhecido pela ONU, porque evidente tinha o apoio, a bênção do Ocidente, também se queriam, alguns queriam-se ver livres dos judeus. Vamos lá falar mesmo as coisas como são. É verdade, é. Alguns queriam-se, acharam que era ótimo, que era tirá-los daqui.
É engraçado que judeus ou não, se olharmos para isto de outro prisma, é que aquilo foi fundado com europeus.
Sim.
Na sua grande
E
maioria,
há um choque
eram
cultural que tem a ver
colonos
com isso.
europeus.
É um choque cultural, não é? Que
Sim.
tem entre os beduínos, pastores, muitos deles, que
Sim.
andam com o gado,
Exato, sociedades rurais.
sociedades rurais, tradicionais e tal. E também outra religião, não é? Muçulmanos, e depois os judeus que são europeus do século XX e que têm outras ideias, outra forma de pensar e de viver.
Sim, portanto, isto a seguir a 1948, então começaram a estalar as guerras.
Pois foi sempre, daí para cá foi sempre.
Sim, e guerras essas que foram sempre vencidas por Israel por vários motivos, não é? O principal é porque tinha todo o apoio dos países ocidentais, dos países europeus e dos Estados Unidos. Mas agora, tendo feito aqui esse preâmbulo, esse enquadramento histórico, sabemos que, por exemplo, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90 e pelos anos 2000, tem havido uma série de conflitos sempre entre Israel e os palestinianos. O grupo palestiniano que está aqui no centro das atenções é o Hamas.
Pois, o Hamas.
O Hamas tem uma história também
O
curiosa.
Hamas também foi patrocinado por Israel, quer dizer,
Ora, aí
que é uma
está.
coisa estranha. Estranha, ou talvez não.
Aliás, há uma
A
explicação, mas
organização
sim.
dominante e com prestígio era dirigida
Era
pela
a
Yasser,
OLP.
era o PED, dirigida pela Yasser
Odmir Livre
Arafat.
Podcast.
Por isso foi
Não, não.
envenenado, não é?
Sim.
Ninguém quis exumar o corpo para não se provar que ele tinha sido envenenado, mas pronto. Acabaram com ele e era realmente muito prestigiada. A própria figura de Yasser Arafat era muito respeitado no mundo, e portanto era preciso minar um bocadinho a OLP, a Organização de Libertação da Palestina.
Criar um grupo.
Claro. E portanto o Israel também financiou os clérigos e tal mais radicais. O Hamas é quase não é só uma criação de Israel, mas é também uma criação
É
de Israel.
também,
Não é só.
não é só, mas
Mas
ajudou e teve e
ajudou,
Israel teve
patrocinou de
interesse
algum modo,
na sua
deu-lhe um
criação
jeitão.
para haver grupos rivais a disputarem o poder
Sim.
dentro da comunidade
Dividir para reinar,
palestiniana,
como é
dividir
costume.
para reinar. Pronto, o resultado disso, como já sabemos noutras histórias, enfim, isto é um bocado também a política que os americanos têm seguido muito, por exemplo, desde os anos 50, começou
Sim, desde sempre.
no Irão
E
e nunca mais parou,
os ingleses sempre
e os
fizeram isso.
ingleses também,
Sempre fizeram
era
isso.
isso, mas
Até a escola inglesa.
é a escola inglesa, exatamente.
Sempre fizeram isso.
E agora está toda a gente de repente muito chocada com os terroristas do Hamas, não é? E pior do que isto, há quem confunda o Hamas com toda a Palestina.
Exatamente. Como se os palestinianos, as pessoas normais, têm os filhos para criar e querem estar sossegadas, fossem todos terroristas.
Sim,
E
todos.
não houvesse problema nenhum em mandar bombas para cima deles
Para cima deles.
porque eles são
Sim.
maus.
Aliás, essa é a percepção que tem o próprio governo israelita. E o que é engraçado é que isto até é um caso fácil de fazer. Porque nós podíamos estar aqui a elaborar uma teoria baseada naquilo que lemos e depois formando a nossa opinião, mas é que nem sequer é isso. Isto basta ouvir aquilo que dizem os próprios oficiais de Estado do governo de Israel. Neste caso, aquelas declarações que ficaram, foram, quer dizer, foram às claras, toda a gente ficou a saber, do ministro da Defesa, aquela expressão do human animals, não é? De chamar animais.
Mas isso, o diabolizar o inimigo, sim, o desumanizá-lo, é uma coisa que sempre...
Mas desta
os japoneses, sim, da Segunda Guerra Mundial para os americanos, na propaganda americana, sim, também eram sub-humanos.
Eram uma espécie
os
de macacos também.
Os russos para os alemães eram sub-humanos. Sim. Não é? Portanto, os humanos deixam de ser humanos quando a gente os quer diabolizar.
Mas parece-me, nos dias de hoje, parece-me já a forma como ele o fez, muito pouco sofisticada.
Sim.
Não é? É porque aquilo foi assim uma declaração. Porque depois, a seguir, temos quem a vir a pôr paninhos quentes e palmadinhas nas costas do governo israelita. Os europeus, os representantes europeus e americanos.
Pois.
Dizendo que não toleram violações de direitos humanos em lado nenhum. Portanto, palavras deles.
Assim, nós já estamos habituados aos dois pesos e duas medidas, não é?
É.
Portanto, se forem os amigos a violar, a gente tapa os olhos e faz de conta que não foi nada. Diz-se, ai, não façam lá isso. Se forem outros, são criminosos, não é?
Sim.
Mas isso...
Temos aqui uma... também têm sido avançados números na comunicação social que, por exemplo, eu vejo, se for ver canais que vão beber a agências noticiosas europeias ou americanas, estão constantemente a repetir que já morreram 1.400 israelitas, entre os quais 400 soldados e 1.000 civis. Houve também uma história que depois não se comprovou e nem o próprio exército de Israel confirmou, que era as tais crianças, as quais 40 crianças encontradas degoladas numa casa. E depois não se provou.
Isso é só para nos impressionar.
Claro, isto é uma pareceu-me disto.
Deixa-me ter uma bucha aí no meio. E hão de reparar que todos os dias, embora neste momento quem está a matar gente são os bombardeamentos israelitas, não é? Deve matar dezenas ou centenas por dia, todos os dias aparece na comunicação social novas imagens de dia
7.
É?
7 e 8,
novas imagens. Ah, mais uma, no comunato, não sei o quê. Quer dizer, manter viva a ideia.
Sim, manter viva
quem
a ideia.
Está a cometer crimes são os outros.
São os outros, exato.
Que cometeram, sim, atenção, sim, que eu não estou a defender andar a matar pessoas.
Não, claro, nada disso. Lá, vamos fazer já essa salvaguarda.
Eu acho que é logo. Eu acho que é logo à primeira tem que se fazer isso, não é? Qualquer tipo de.
Aqui condenamos qualquer tipo
qualquer
de atrocidade,
tipo de
tudo, ou crime
tipo,
de guerra.
É claro.
Ok, não... mas então cometeram crimes de guerra e por isso vamos lá exterminar, vamos cometer genocídio a torto e a direito com carta branca, não é? Sem qualquer
à vontade,
respeito,
à vontade.
Violando todas as
leis. É bombardear para cima e...
Sem cuidado. Sim, que é isso que está a acontecer.
Está a ficar tudo destruído, não é?
Eu, como disse, não vou mostrar aqui imagens gráficas, mas vou ilustrar um pouco desta conversa com... Não faço aqui a geneira. Ponho isto aqui. Por exemplo, vou meter aqui este senhor, que talvez as pessoas não reconheçam assim à partida, mas assim que ele começar a falar, depois já o identifica.
If we look at the Middle East, I think it's about time we stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. The United States would have to go out and invent an Israel.
Eu não sei, assim, é claro que não estava legendado, podem-me dar, eu aceito essa de barato. Não estava legendado.
Pois.
Mas é, o senhor que está a falar é Joe Biden, nada mais, nada menos.
Já
uns anitos, enfim, quando ele ainda percebia que estava neste mundo. Ele ainda estava ciente do que cá andava a fazer. Mas ele diz tudo aqui neste discurso. Se não houvesse Israel, os americanos tinham que inventar Israel.
Excelente investimento.
Excelente investimento para proteger os interesses. E isto... para mim, resume a existência de Israel como criação artificial por parte de determinadas potências para proteger os interesses de uma determinada
parte
do globo.
Eu às vezes ponho, tento me pôr no papel do, tento muitas vezes tento me pôr no papel dos outros. Quer dizer, e o que é que o mundo fazia aos judeus que andam para aí dispersos, né? Eu lembro-me quando era jovem ainda de se dizer que ainda se pensou mandá-los para Angola, tirar Angola a Portugal e pôr lá os judeus, tomavam conta daquilo, na lógica colonial ainda de outros
Sim.
tempos. Eles não aceitaram, por visto, preferiram ir para Jerusalém e para a Palestina.
Sim.
Mas Angola era muito mais rico.
Há um argumento que tem sido, epá, eu vi, tem havido aí propaganda para Israel, alguma de muito baixo nível. E havia uma que disfarçada de grande eloquência, que eu vi através do Instagram, mas também está no YouTube. De um tipo que dizia: não, os palestinianos não têm razão, porque já lhes foram propostas várias vezes os seus territórios e eles nunca aceitaram. Eu devo ter dito assim. Pronto, está, eu percebo qual é o target, não é? O alvo desta propaganda. São pessoas que nunca leram nada
Não sabem nada
sobre
sobre o assunto,
isto
não
e, portanto, ouvem pela primeira vez e dizem: ah, pá, pois é,
é?
estou já visto. Então, se propuseram três vezes e eles não quiseram,
Má vontade.
agora já estão a merecer, não
Pois.
é? É esta a lógica. A
Mas
verdade é
for,
que,
olha, mas for repetido muita vez, passa a ser verdade.
sim, passa a ser
Que
verdade.
é o que se faz hoje.
Eu vou só dizer que depois da criação de Israel em 1948 tiveram que ser deslocados 750 mil palestinianos, assim de má assentada. Portanto, imagina
Aliás,
vocês estarem nas suas casinhas, 750 mil, quer dizer.
não, fazemos o um paralelo aqui connosco. Temos hoje uma comunidade de israelitas aqui entre nós.
Sim.
Gente até muito simpática, que eu aprecio muito.
Claro.
Mas imaginemos que deixavam de ser convidados à nossa terra e começavam a ser eles e que nos expulsavam daqui.
Daqui.
Dizem, pá, como é? Não pode ser, não é?
Claro.
Portanto, é o papel dos palestinianos nesta história.
E é bom, da verdade, e portanto, e para não parecer que estamos aqui a querer demonizar Israel, a questão do direito ou não ao território é controversa mesmo dentro de Israel. Isto é que é curioso. Normalmente isto não é muito aprofundado no, nos
Não,
noticiários,
não convém desenvolver o assunto.
porque aqueles israelitas judeus. Enfim, eu vou utilizar a palavra puro, mas se calhar é incorreto, mas é uma facção que diz que a religião proíbe-os de ter aquele direito sobre a terra, não é? E portanto, e eles defendem, eles fazem manifestações com bandeiras da Palestina.
Em Nova York agora, viste?
Ah, eu já ia às
Ias
manifestações
lá.
mundiais,
Engraçado.
mas eu estou a falar mesmo dentro de
Sim,
Israel.
sim, sim.
É importante falarmos nas manifestações, porque há aqui sintomas graves a
Ah, há
acontecer.
coisas muito
Muito
complicadas.
graves
Não
a
tem a ver com
acontecer.
Israel, tem a ver connosco.
Tem a ver connosco, exatamente. São sintomas que começaram a ocorrer quando foi agora a invasão da
Com a
Rússia à
Ucrânia.
Ucrânia. Coisas muito preocupantes, e agora então com Israel está deslargadinho, como eu costumo dizer,
Pois,
vai
foi a primeira
deslargadinho.
censura, não é?
Sim.
Bloquear sites e tal, tudo o que não diga o que a gente quer
Quer é para
é
bloquear.
bloqueado.
É fake news.
É, exatamente. Nas redes sociais, não só nos canais de televisão,
Sim.
não é? RT e tal, e
Não,
Sputnik. Foram
esses
logo
foram mesmo
foram
banidos.
bloqueados,
Foram menos
banidos.
banidos.
Mas é depois nas redes
Nas redes
sociais, não é?
sociais,
Ah,
sim.
isto é discurso de ódio. E dentro da capa do discurso de ódio cabe tudo o que seja dizer o que eles não querem que se diga.
Sim. E o que é engraçado é que eu depois fui dar com uma página que diz I stand with Israel, portanto eu apoio Israel, do Facebook, que publica todo o tipo de barbaridades e mentiras. E eu fiz uma mensagem ao apoio do Facebook a dizer se aquilo violava, a perguntar se aquilo violava
Verdade
e
e
eles
meus
não,
princípios. Não, não
não,
viola nada.
claro que não,
É o direito à opinião.
claro que não. Mas a censura nas redes sociais está a atingir níveis grandes. Eu, no outro dia, num vídeo que fiz em inglês, pus lá um excerto de um discurso da senhora von der Leyen, que para mim, como eu a descrevo em inglês, é uma versão barata da encarnação do mal no mundo. Uma versão low cost,
Bastante barato.
bastante barata. Eu não vou dizer que é feito na China, mas.
Não, 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 não. Na China fazem coisas
Eles já fazem coisas
melhores
muito melhores.
que aquilo.
Em que ela, às tantas, está a discursar, e com o Benjamin Netanyahu ao lado, está o púlpito, está ela e ele está ao lado. Enquanto ela está a falar, e está a assinar positivamente a tudo o que ela diz, e ela no fim termina as suas palavras a dizer, e temos que ter cuidado com a desinformação que por aí anda, e o discurso de ódio, e já demos, e já estamos em contacto com as empresas de redes sociais para os relembrar dos seus deveres. Foi exatamente estas palavras. É pá, isto faz-me isto.
Não, é porque bah, estamos a comemorar os 50 anos, vamos falar para dentro. Estamos a comemorar os 50 anos de 25 de Abril. Eu lembro-me da censura.
Uhum.
E isto há modalidades de censura encapotada, muito discreta, mas que são censura na mesma.
Mas isto é um discurso pidesco. Vou-te relembrar das tuas obrigações e dos teus
isto lembra-me outros tempos.
Sim,
que eu não gosto de nada.
É a senhora von der Leyen, não é? Que com os seus zzzz muito sinistros enquanto fala e enfim, uma aparência toda ela sinistra, como digo. A encarnação reles do mal no mundo. Pronto. Manifestações. Têm ocorrido coisas gravíssimas. Porque tem havido...
Primeira proibição das manifestações na Europa, não é? Em França e na Alemanha. Eu acho que é para já mais grave.
Pró-Palestina.
Pró-Palestina proíbe-se. Quer dizer, é proibir o direito de opinião, de manifestação.
Sabe o que é que eu acho que isso é?
Com a desculpa do quê?
Eu acho que é... O início da guerra propagandística, neste episódio em concreto, foi feito com recurso às mesmas técnicas que se fez com o conflito na Ucrânia. Só que isto para colar em Israel é muito mais difícil.
Há um histórico de apoio à Palestina.
Há um histórico,
não é?
E há um histórico da agressão de Israel à Palestina. Mas
muda de opinião de um dia para o outro.
E portanto, e quem está escandalizado com as 1400 baixas de Israel, e se vamos falar de números, já que é para falar de números e comparar números, assim muito alto de cabeça, vou tirar uma coisa assim quase de cor, e sei que não vou errar, que é, se disser que ao longo destes conflitos, os palestinianos têm tido 10 vezes mais baixas, não estou a exagerar.
Não estás, não.
Não estou a exagerar.
Deve ser mais que isso.
E destas baixas destes últimos dias dos bombardeamentos a Gaza, um terço das baixas são crianças.
Que é uma população muito jovem, não é? Também se compreende porque é uma população muito jovem.
Claro, é verdade. Portanto, sim. Houve uma criança que deu um testemunho...
Mata uma família, havia lá 4 crianças.
Claro,
não é? Há muitas crianças.
É verdade. Ou entrevistaram uma criança palestiniana e perguntaram-lhe o que é que ele queria ser quando fosse grande. Ele, assim, não disse a idade, mas olhando para ele, não teria mais que 9, 10 anos. Eu até diria até uns 7, mas nunca se sabe. 9, 10 anos. E ele diz, nós aqui não chegamos a grandes. Foi a resposta que ele disse. Isto é... Agora, uma das coisas que Israel fez foi declarar o cerco total. E depois há pessoas que pensam, estou claro, estão os terroristas, saíram de lá, aquilo tem que se fechar, tem que se cercar. Eu lembro a estas pessoas que pensam assim que cercado já aquilo está há muitos
que
anos.
Que está muito cercado.
Agora imagina, Portugal é um bom exemplo, porque só temos uma fronteira.
É.
Não é? Por acaso, Gaza até tem duas. Nós só temos uma. Pronto. E a outra é o mar. Gaza também tem mar, mas enfim.
Portanto, terá três.
Mas imaginem agora Portugal ter assim uma cerca completamente vigiada, e não só vigiada, uma cerca ao longo de toda a sua fronteira com Espanha, e em que houvesse a proibição, inclusivamente, das pessoas se aproximarem a X distância dessa cerca, do seu lado, do lado onde estão. Portanto, havendo aí logo licença para
matar.
Para matar.
Licença para matar.
Para matar. E o que já aconteceu. Já mataram os jornalistas.
Não é a primeira vez.
Portanto, imaginem viver assim e depois digam lá então se não se tornavam uns terroristazinhos.
Pois, não, eu acho que é isso que está a acontecer. É porque esse jovem, quando tu começaste a falar a história do jovem que diz que não chegava a crescido, não é? Eu penso, não conheço a história, pensei, ele vai dizer que vai ser bombista ou uma coisa qualquer. Porque este ambiente cria uma revolta na sociedade que fomenta o radicalismo. Claro. Quer dizer, o radicalismo não nasce por acaso.
Claro.
Se as pessoas puderem ter uma vida tranquila e não sei o quê, não se vão fazer explodir.
Uhum.
Não é? É quando fazem este tipo de coisas é porque já estão numa situação de desespero e de revolta.
Quando
de
as pessoas se radicalizam.
Claro, radicalizam-se.
Uhum.
Não é?
A história, eu há um ano, e publiquei isso no outro dia no canal, curiosamente não teve nenhuma reação. Nenhuma reação. E eu, não é possível. O canal tem 3.600 seguidores, como é que ninguém viu isto? Mesmo que não gostasse, não é nenhuma interação. E existe uma forma de censura Eu não digo que foi isso que foi aplicado. Não digo que foi isso que foi aplicado. Que é, atualmente, a censura vai sofisticando, não é? Vai-se refinando. E esta nas redes sociais, porque começava a ficar muito gritante, estarem sempre a tirar páginas, a apagar canais e não sei o quê. Não, que ainda o fazem.
Não reproduzem o que tu pões.
É não reproduzem o que tu pões.
É o que me fazem a mim.
Pronto. Mas é, chama-se, em inglês chama-se o shadow ban. Que é tu nem dás por ela.
Pois.
Foste banido na sombra. Foste relegado para a sombra. Discretamente. Estás lá. Estás na mesma. Se entretanto a seguir publicares uma foto do teu cãozinho das tuas crianças, não sei o que, aquilo viraliza-se e tens logo 200.
Até pensas, deixa-me, estou tendo sempre a interromper, tens que me desculpar, mas
não, não,
até pensas
que, é, falar
que
mais.
É os teus amigos que simplesmente não acham nada bem aquilo que tu dizes.
Sim.
Porque mas não reagem.
Mas é que eu já tive publicações mais controversas e que tinham reações, obviamente.
Porque na altura não bloqueavam.
Porque as pessoas reagiam, epá, não gostavam, diziam, ah, isto não é bem assim.
Eu acho que não chega às pessoas.
Metiam aquele carinha do zangado e não sei o quê.
Sim, então, gosto ou não gosto,
agora,
mas...
Agora, quando não há nenhuma...
Não, é porque não chega às pessoas.
Nenhuma reação. Eu depois tive a prova disso, porque por uma pessoa que segue o canal e que tu conheces, porque acho que se calhar vocês ainda são colegas, a Teresa Teófilo.
Sim.
Porque eu depois publiquei no meu perfil, isto tudo para dizer o quê? Porque eu publiquei no meu perfil dois links para duas entrevistas que fiz o ano passado. Quando decidi começar a fazer entrevistas em inglês e a dedicar-me aos assuntos da geopolítica. Mas nessa altura, quando eu decidi fazer aquilo, foi um bocado de forma aleatória e aquilo estava longe de estar na boca do mundo. Ainda mais, estávamos em pleno conflito, o início da invasão russa à Ucrânia, então ninguém ligava àquilo. Então entrevistei um ex-soldado israelita, que deu o seu testemunho. Ele pertence a uma organização, ganhou o juízo, entretanto, e pertence a uma organização que se chama Breaking the Silence.
Uhum.
Eu aconselho vivamente a pesquisarem esta organização. Tem lá muitos testemunhos de soldados israelitas. E entrevistei um palestiniano da Cisjordânia, que vive em Hebron, o Mohamed Kafesha, o israelita chamava-se Ori Givati, Mohamed Kafesha, que pertence a uma organização palestiniana que se chama Juventude contra os Colonatos, Youth Against Settlements, mas cuja particularidade de resistência é ser pacífica. Pronto. E é mesmo contra a resistência violenta.
Sim.
E na altura, quando publiquei aquilo, eu ouvi bocas, isto não interessa nada aos admirenses, isso não sei o quê, isso assunto por cima em inglês, e devia ser obrigado a fazer em português, coisas do costume. Agora está de repente muito. E pá, tipo, então pensei, vou republicar isto porque isto agora é pertinente. Está tudo aquilo que eles disseram continua atual.
Na ordem do dia.
Continua atual, não é? Nada, não aconteceu nada. Publica no meu perfil pessoal, a Teresa Teófilo viu e disse assim, ah, pois, devias entrevistar. Viu qualquer uma publicação, mas não era esta. Outra. Ela devias entrevistar, tentar entrevistar uma pessoa dessas organizações. E disse, oh, Teresa, está publicado há um ou dois dias na página. Coisa, como é que não viste?
Não viu, não lhe chegou.
E ela segue.
Eu já percebi que então, isso é mesmo assim.
Isso acontece, isso é factual. Portanto, e isto leva-me à discussão. Eu estou a falar muito mais tempo do que tu.
Estás a falar bem, estou a gostar de te ouvir.
Isto leva-me à discussão.
Mas eu partilho exatamente o que estás a dizer.
E isso não partilhas, estás no teu direito.
Eu tenho mau feitio, diria logo. Se não concordasse contigo.
À partida só censuramos, não censuramos. Pá, vá, fascistas, vá.
Pois.
E mesmo assim,
quem não nos queira deixar falar,
e mesmo
falar
assim,
nós...
se eles souberem usar a palavra, somos capazes de os ouvir e de argumentar com eles. Pronto, acho que não comecem a apelar ao ódio e a morte e um racismo.
Não nos queiram bater porque a gente fala.
A gente conversa. Tudo bem. Mas isto para dizer o quê? Que ao longo da minha vida tenho tido muitas discussões ao defender aquele que está na percepção da maioria das pessoas ser o lado errado. Ou seja, o lado do opressor. Ou seja, tu defendes os gajos das ditaduras, defendes a União Soviética, defendes defendes Cuba, defendes... porque tu aqui a liberdade que tu tens é ilusória. Não é? E tu só não sentes censura e dizes que nós aqui podemos, já viste que é, gostavas de viver lá, dizias coisas, eras preso, não sei o quê. Não, isso aqui já aconteceu em Portugal. Já sou totalmente contra isso.
Claro.
Mas aqui a tua liberdade, é uma ilusão, porque podes aparentemente dizer o que quiseres, como nós estamos aqui a fazer. Então já existem técnicas como o shadow ban, não é? Ou, vá, até dou de barato, mesmo que não fosse que isto não existisse e se calhar estou a ser paranoico e se calhar não estou a ser vítima disto, é só simplesmente não, o conteúdo não tem qualquer relevância ou pertenência para a vida das pessoas e portanto se não teve qualquer reação, vou assumir também esta hipótese, ok? Mas a partir do momento em que este canal se tornasse consequente ao ponto de mobilizar massas, é aí que tu sentes o martelo da censura.
Estava despachado.
É aí que tu sentes o martelo. Exemplo disso é aquele famoso jornalista que está encarcerado há não sei quantos anos, o Julian Assange.
Julian, é uma vergonha.
Que não cometeu crime nenhum.
É uma vergonha. Claro. O silêncio dos supostos democratas do mundo.
Sim, dos supostos que se indignam com...
Supostos, não é? Porque se indignam e apelam à liberdade e aquelas coisas todas, mas depois o homem que não fez coisa nenhuma...
Não, o homem que divulgou a verdade.
Exatamente. A denunciar as atrocidades dos americanos, basicamente. Sim. Não é? Foi isso que lhes doeu mais.
Sim, sim.
E no fundo não mentiu em nada. Disse a verdade absoluta. É preso porque diz a verdade.
Uma
vergonha.
Outro dos desenvolvimentos negativos deste caso recente é que toda a gente pensa que isto se passa só em Gaza. Bem, vou assumir isto. Claro que as pessoas que se debruçam sobre o assunto sabem que não é assim. Toda a gente que segue o assunto apenas nas notícias principais de comunicação social acham que isto só se passa na faixa de Gaza, mas, entretanto, os colonos israelitas, muitos deles, não vou generalizar, obviamente, aproveitaram para fazer ataques e para assaltar casas palestinianas e para assediar pessoas nas estradas. Colonos esses que têm licença para andar armados, com armas automáticas, com armas de guerra. E que têm o apoio das autoridades israelitas numa terra em que era suposto ser a autoridade palestiniana a mandar. Não é? Estamos a falar da Cisjordânia, mais conhecido em inglês por West Bank. Em tempos pensou-se que seria ali na faixa de Gaza o território definido e reconhecido por toda a gente que seria esse o território palestiniano. Parece que no tempo do Isaac Rabin, primeiro-ministro israelita, salvo erro nos anos 90, que isto teve quase a concretizar-se. O que é que aconteceu a Isaac Rabin, este primeiro-ministro israelita? Foi assassinado.
Azares da vida. Ou talvez não. Ou talvez haja a imagem de por trás disso.
Dá-me aqui a sensação que ao longo da história a Palestina recusou a criação. Não recusou sempre, atenção. Não vou simplificar isto demasiado. Mas recusou várias vezes a delimitação do seu território. Por uma razão muito simples, porque isso implicava sempre o regime que temos hoje, que é o regime da apartheid. Porque isso não implicava viver em paz com os judeus, com os israelitas, enfim. Eu não sei como é que é de chamar, porque eles eram colonos europeus, a maior parte deles a seguir em 1948.
Israelitas são os habitantes de Israel.
Antes de serem israelitas, eram alemães, eram franceses, eram polacos, eram russos. Enfim. E portanto, isso implicava que as pessoas fossem expulsas das suas casas para colocar lá estas pessoas, estas outras pessoas. E é normal que não aceitassem estas condições.
Claro.
Agora, mesmo que se criassem, porque eu acho que continua a ser essa a solução, depois já te vou pedir a tua opinião, Fernando,
que
é a criação de dois estados.
Tem que haver dois estados.
A Palestina já está a perder há
muito
tempo.
Aliás, para responsabilizar, no caso o Hamas, mas as autoridades palestinianas, sejam quais forem, têm que estar na forma de Estado, ter sentido de responsabilidade de Estado.
Claro.
Enquanto
for
um grupo marginal que não é acreditado como Estado, também não age como Estado.
E perguntam os nossos ouvintes, mas afinal, quem é que manda na Palestina? É governo, não é governo? É país, não é país? É o quê? Não é? Então eu vou dar só, avançar aqui uma pequena informação. Estão a ver o G20, não é? Aqueles países mais ricos do mundo, mexem os cordéis. Do G20, apenas 9 países reconhecem o Estado da Palestina. E são eles. Argentina, Brasil, China, Índia, Indonésia, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul e Turquia. Estes países reconhecem o Estado da Palestina.
Estão quase todos nos BRICS neste momento.
Sim.
Curiosamente.
Portanto, quem é que não reconhece? não é? Os arautas da democracia.
Os
a Austrália, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália, o Japão, a Coreia do Sul, o México, o Reino Unido e, por fim, os Estados Unidos.
Como o Ocidente alargado, não é?
Como... O Ocidente alargado. E, portanto, isto também diz muito da política que o Ocidente apoia para aquela região. Porque Israel não fazia o que faz.
Claro. Moderava-se. Quer dizer, se não tivesse as costas quentes com o Ocidente.
Claro. E foi assim que conseguiu ganhar as guerras, mesmo sim, estando em minoria. Sim. Foi com o apoio massivo. Eu acho que o bom senso, quando estoura um conflito deste, uma vez que isto não é nada de novo, o bom senso deve imperar e, portanto, estava-se à espera que os países, as tais democracias em que nós vivemos, apelassem imediatamente às duas partes a sentarem-se na mesa das negociações, mas não. O que temos são as declarações dos europeus, que eu até aproveito cá a mostrar aqui aquele senhor do nariz grande.
Este senhor. Ai, não posso ser desagradável, mas...
Vamos lá, só meter aqui o painel de análise. Já agora... Ah, graças. Ops, estava-te a tentar por aqui. Já te ponho na imagem. Estás ali numa risquinha.
Não precisa.
With the strongest possible words, Hamas and its brutal terrorist attacks against Israel and its people. There is no justification for terror, and we call for the immediate and unconditional release of all hostages. We stand in full solidarity with the people of Israel, and Israel has the right to defend itself in full compliance with international law and international humanitarian law.
Pronto, eu tenho que parar aqui para a gente, e é por isso que eu te queria pôr aqui, porque eu não quero o vídeo ainda, eu ainda vou passar o resto. Mas portanto, aquilo que ele diz, não é? O que é que ele está a fazer aqui? Está a fazer uma condenação de uma das partes, não é? E depois, logo a seguir, diz que Israel tem todo o direito de se defender cumprindo.
Poxa,
e onde é que está esse cumprimento da lei?
Lado nenhum.
Bombardeamentos
indiscriminados.
O corte da água, da luz, da água, do combustível.
Exatamente. Quer dizer, a água, que é uma coisa absolutamente básica.
Al Jazeera dá conta de situações completamente catastróficas. Eu hoje estive a ver a Al Jazeera durante o dia e, pá, e houve coisas que me impressionou. Uma delas era os próprios colonos na Cisjordânia, portanto, não é em Gaza, não há colonos em Gaza, os próprios colonos na Cisjordânia a ameaçarem jornalistas dizendo-lhes diretamente: ai, ti que passes coisas que são contra nós.
Pois.
Ameaçando-os diretamente. Isto é em direto, jornalistas que estavam em direto, da Al Jazeera.
Mas é assim, colonos radicalizados ou pessoas radicalizadas, acontece.
O
Estado é que não pode ter essa postura.
Uhum. Mas o Estado dá apoio.
Ora, o Estado não pode nem ter essa postura, nem admitir isto.
Estes colonos fazem isto porque estão habituados,
claro,
a ter impunidade.
Claro. Ninguém lhes vai à mão porque faça, mesmo que matem um ou dois, faz mal.
Vamos então ouvir o resto que este senhor tem para dizer.
Ladies and gentlemen, this conflict has many consequences, including for us in the European Union. And aspire to the decision to convene an urgent European Council. We'll focus on four points. First, we must work towards urgently providing assistance for the basic needs of most vulnerable civilians. And it must be done in full accordance with the humanitarian law.
Portanto, o primeiro ponto, não é? Criar aqui condições para proteger os civis vulneráveis.
Sim.
O que é que aconteceu? Israel deu 24 horas para os civis, para 1 milhão de pessoas, mais de 1 milhão de pessoas,
é
evacuar o norte de Gaza, para irem para a fronteira com o Egito, e o que é que fez a seguir? Bombardeou comboios, portanto caravanas,
sim,
destas pessoas.
O circuito que tinha dito que era salvo.
Exato, tinha inclusivamente
esta estrada que
dito,
esta gente não,
dito
não
qual era o circuito que tinham que
bombardearam
seguir.
Bombardearam a estrada que eles diziam que não bombardeavam.
Uhum. E bombardearam a fronteira, tornando-a inoperacional.
Exatamente.
Também.
Portanto,
everything must be done to avoid regional escalation. and strong engagement with regional actors is thus key.
Ele fala, portanto, tudo tem que ser feito para evitar a escalada regional. Nós sabemos a quem é que ele está a referir.
Sim,
é que
o Irão não se meta no assunto.
É que o Irão não se meta. E está a dizer. E houve alguém que mandou uma mensagem muito mais forte do que esta do que o Sr. Michel está aqui a dizer. Este Sr. Michel também é. O Ursula von der Leyen é a encarnação do mal numa versão barata e este é o seu ajudante.
Sim.
O seu assistente.
Como é que eu ia dizer
Mas isto porquê? Porque é que, perante. Quer dizer, é preciso evitar a escalada, certo? Então o que é que os Estados Unidos fazem? Mandam imediatamente porta-aviões.
Dois porta-aviões para o sítio. E que é para evitar a escalada.
Que é para evitar a escalada, não é? É como quem diz. Mas foi uma mensagem forte. Isto não foi explícito, mas ao mesmo tempo quase que foi, porque isto só pode ter um significado, que é dizer ao Irão, vocês pois. Ponham-se...
Os porta-aviões são para o Irão.
Não
é para mais nada.
Porque os porta-aviões têm um poderio
Sim.
ali naquela região.
Não é para... Para atacar guerrilheiros que estão no meio da população, só se for para matar a população toda, não é? Uhum. Portanto, não é para isso. É para dissuadir o Hezbollah.
E no fundo, a mensagem que transmite é esta: deixa lá Israel fazer o que está a fazer, Sim. matar
não
à vontade e não se metam nisto.
Nós pois. Estamos aqui. Não estão a fazer outra coisa. Estão a dar cobertura às atividades de Israel na faixa de Gaza.
You must continue to work towards a sustainable peace. Based on a two-state solution. And this should be based on renewed efforts in the Middle East peace process, such as the Peace Day Initiative. Third, the conflict could have major security consequences for our societies. It has the potential to worsen tensions between communities and to feed extremism. Finally, there is a major risk of migration and movements of a large number of people to neighboring countries. Ladies and gentlemen, the Union has always been and must always be a steadfast advocate for peace and respect for international law, as in the case of Russia's war of aggression against Ukraine. We must address all these urgent challenges together, in unity, in line with the treaties and with our fundamental values. Again, our unity is our strength. Today, the European Council agreed on a common statement that sets out common position and establishes a clear and unified course of action. I thank you.
Portanto, ele aqui ignora totalmente as ações de Israel nestas palavras. Fala interessantemente na criação dos dois Estados, que é a velha discussão, no fundo. Mas a verdade é que todas as outras declarações da União Europeia, e ele também aqui o fez, quer dizer, não há nenhuma menção àquilo que Israel está a fazer, e depois vem a senhora Ursula von der Leyen dizer que estamos em total apoio a Israel, e é os políticos da União Europeia que temos. E é relativamente àquilo que estávamos a falar da Cisjordânia, portanto, é aquele território a leste de Israel, foi um território cedido, agora não tenho de cor o momento, mas foi na sequência de umas das guerras em que Israel ocupou mais uma série de territórios, a Jordânia, entretanto, anexou a Cisjordânia, e para lá do Rio Jordão,
Sim.
portanto, do outro lado do Rio Jordão, e cedeu essas terras depois para os palestinianos. Como Israel não reconhece o Estado da Palestina, envia para lá colonos,
pois.
Para eles irem ocupando aquilo e tomando conta daquilo.
Porque eu acho
inclusive que expulsando as pessoas que lá estão.
A intenção é essa.
E eu vou mostrar aqui um exemplo que é assim gritante. Não é este? É este. Atenção que este vídeo tem 2 anos. Isto não é de agora. Hein? E eu, aliás, fiz uma seleção aqui de vídeos com alguns anos para se perceber que as coisas não, de longe terem começado agora.
You are stealing my house.
And if I don't steal it, someone else is going to steal it.
No, no one.
Peço desculpa. Estou aqui a insistir no erro. Agora sim.
You are stealing my house. my house.
And if I don't steal it, someone else is going
to
steal it.
No, no one, no one is allowed to steal it, ya ammi. Jacob, you know this is not your house.
Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this. I didn't do this.
But you're not
helping. It's easy to yell at me, but I didn't do this.
Yeah, you are stealing my house.
É, há muitas cenas destas, mas mesmo muitas. Eu fiquei espantado com a quantidade de vídeos de assédio de colonos israelitas. Naquele caso, aquele tipo tinha um sotaque até norte-americano. Pareceu que se calhar era um habitante recente, ou pelo menos relativamente recente, ou que não seria nativo dali. E, portanto, um judeu que para ali foi, que aproveitou a onda de impunidade para ocupar terras na Cisjordânia. E isto foi uma das coisas que denunciou a pessoa que eu entrevistei, Mohamed Kafecha, que se manifesta contra os colonatos. Porque o que acontece é que, se vocês agora olharem para os mapas, a Cisjordânia, que já foi um mapa sólido do território palestiniano, está completamente retalhado, de uma forma em que é também alvo de missões militares por parte de Israel. E essas missões militares são descritas, por exemplo, por Ori Givati, que foi aquele soldado israelita que eu entrevistei, eu aconselho vivamente a ver, porque é um testemunho na primeira pessoa, não é um diz que disse, não é uma história. E como ele, há muitos, porque, enfim, os mais céticos ou os mais sacanas poderão querer desmontar isto como uma coisa que está, uma teoria que se monta em torno disto, não é nada disto e tal, olha que isso não é bem assim. Mas quando é dito por próprios ex-soldados israelitas, enfim, e em que eu vou só aqui, uma das coisas que mais me chocou que ele me contou era que eles tinham ordens, quando foi instruído para fazer a sua primeira missão, a unidade onde foi colocado, ele era formado como comandante de tanque. E o que ele foi fazer nunca foi nada disso. Ele foi instruído com todas as palavras a dizer assim: a vossa missão é fazer com que os palestinianos não se sintam em casa aqui. Sintam-se estranhos na sua própria terra.
É o objetivo. Portanto,
e ele depois fez muitas missões de entrar às 4, 5 da manhã de madrugada na casa de famílias palestinianas onde havia crianças e, portanto, famílias completas. E depois prendiam o pai e depois devolviam-no no dia a seguir. E ele até salientou o facto de que eles escolhiam casas que tinham a certeza que as pessoas eram inocentes e que não estavam envolvidos em nenhum movimento armado. E porque é que o faziam? Para treinar.
Para treinar para criar uma história nas pessoas.
E o momento que mais me chocou dessa conversa foi quando ele me diz que quando ele começou a sentir mal com aquilo, quando entrou para o exército israelita estava muito motivado, e depois, quando começou a ver as coisas, começou a estar menos motivado, e para não se sentir tão mal, levava chocolates.
Para dar aos miúdos, não?
Para dar aos miúdos. Pois. E às tantas achou que aquilo era uma coisa mesmo idiota, porque, quer dizer, eu levo-lhes o pai e dou-lhes chocolates, isto não faz sentido. Não é? E isto é viver no terror. Pois. Se isto não é terrorismo... Portanto, isto para ir para chegar à questão do terrorismo, afinal, quem é o terrorista?
É que
não
nós
é?
às vezes fazemos uma apreciação pelo que é evidente, pelos efeitos imediatos, não é? No caso do terrorismo, se pôs bomba, se não pôs bomba. Não apreciamos os objetivos estratégicos políticos. E há um objetivo estratégico político do Estado de Israel, que é conquistar aqueles territórios. Há várias maneiras de o fazer. não é? Há maneiras, é mandar os tanques, matar as pessoas todas, mas também se conseguirem fazer, e se instalando, e fazer com que os locais se sintam tão mal que se vão embora, o território está conquistado, que é só, selam os poços, não é? Vai um caminhão de betão e enche o poço,
É verdade.
eles nunca mais têm
É
água,
verdade. Selar os
não é? Olha,
poços.
uma pessoa que vive, quem vive, olha, vive no monte. Se eu no meu monte me forem lá e eu deixar de ter
Ou
água,
aqui na minha casa.
a gente vai ser barato. Como é que a gente vive, não é? Para mais população que tem gado, que são agricultores,
Sim, claro.
é,
Para
no
não
fundo, uma
falar
forma de os mandar
de
embora.
incendiarem os pomares.
Sim.
E para não falar no facto de já terem ficado com as piores terras.
Pois.
E eu gostava de... As crianças são muito usadas hoje em dia como arma de propaganda. E por isso eu tinha aqui só mais um vídeo. Que também já tem uns aninhos. E que vou passar a mostrar. Relativamente ao assédio e ao terrorismo que envolve crianças enquanto vítimas.
Video footage has emerged of a five-year-old Palestinian child being detained by the Israeli army. The video was taken by Israeli human rights group B'Tselem. The Israeli army say the boy was throwing stones at soldiers on a street in Hebron in the West Bank. B'Tselem said the soldiers took the boy home where they met his father and took them both away. The video shows the child crying and visibly distressed as he's put into the Israeli army truck.
Acho que eu. Espera, tenho que. Já fiz a geneira outra vez, pá, porque isto. Caramba, pá! Temos que despedir este gajo, pá, que está aqui na produção, pá, que o gajo é um incompetente de primeira, pá. Já te disse para não fazeres isso. Vamos lá.
Video footage has emerged of a five-year-old Palestinian child being detained by the Israeli army. The video was taken by Israeli human rights group B'Tselem. The Israeli army say the boy was throwing stones at soldiers on a street in Hebron in the West Bank. B'Tselem said the soldiers took the boy home where they met his father and took them both away. The video shows the child crying and visibly distressed as he's put into the Israeli army truck.
Pronto. Eu vou-vos ser sincero. Já tive que selecionar um vídeo muito soft. Porque há outros muito mais agressivos.
Pois é.
Mas o facto de ser uma criança de 5 anos acho que já é o suficiente.
É
que... Por alegadamente ter atirado pedras a um carro israelita na Cisjordânia. Portanto, no território que nós temos estado a falar, em Hebron. Hebron, aquilo que acontece em Hebron é um verdadeiro à parte, aliás, como acontece porque é aquele território, mas em Hebron, porque é uma cidade, dentro da própria cidade, existe um verdadeiro regime de apartheid, onde há bairros completamente vedados, com muros, arames farpados, e os checkpoints, os famosos pontos de controlo, de passagem, onde a população é controlada. Portanto, há uma ocupação de facto. E onde as pessoas, a pouco e pouco, vão perdendo as suas casas para ceder para os colonatos.
É? Pois.
Este vídeo já tem uns aninhos.
É assim, João. Eu acho, é só a minha opinião, mas este tipo de atitudes, que é comum, que é recorrente,
que é recorrente,
banal,
que é banal,
é cotidiana, é responsável por criar os bombistas e os terroristas.
Uhum.
Porque estas crianças e os pais e os irmãos... que vivem neste ambiente, vão se revoltar necessariamente.
Uhum.
Não é? Ou fogem, ou então lutam. E lutam com as armas que têm. Não têm, evidentemente, não têm tanques nem aviões a jaco.
E queria discutir esse conceito do terrorista também aqui, porque acho que é pertinente. Porque é muito fácil, qualquer grupo que use da violência para defender a causa palestiniana é terrorista.
Pois.
Vai ser sempre rotulado de terrorista. E eu pergunto-me, então, o que é que eles têm que fazer para não serem rotulados de terroristas? É, pá, não podem matar civis, podes-me tu dizer.
Sim.
Isso concordo. Acho que atos indiscriminados contra civis pode-se classificar como terrorismo. Mas Israel fala de forma até muito mais massiva.
Mas eu nunca disse que Israel não era um Estado terrorista.
Pronto.
Mas
oficialmente
só uns é que são
terroristas. Só uns é que são terroristas.
Não é? Porque são mais pobrezinhos. Não é? Se matar com bombas.
No fundo,
se matar com bombas, atiradas.
Marx é que tinha razão. Isto é sempre uma luta de classes, não é?
Epá, neste caso até...
És pobre.
É mais
Se for rico, tens um exército, é um Estado.
Tens tanques e
tens uma ofensiva, tens o direito a defender e tudo mais. És pobre, és terrorista.
É mais ou menos isso. É mais ou menos. No caso, é mais complexo porque mete, claro, não é? Está ligado a um processo histórico e cultural e religioso. Portanto, é mais complexo.
Mas eu queria-me só referir aqui aos meios.
Os ricos palestinianos também levam com bombas na cabeça. Pronto.
Sim.
É isto que eu queria dizer. Não são só os pobres palestinianos.
Claro. Não, eu estou a dizer é aos meios a que recorrem para a violência.
Sim.
É classificando de acordo com os meios.
E depois
meios.
Quem controla a comunicação? Hoje é fundamental na sociedade moderna o controle da comunicação. Se calhar sempre foi, mas hoje, como vivemos numa sociedade de comunicação, é muito mais importante ainda. Quem controla a comunicação controla o poder, controla o mundo. Uhum. Não é? Porque, e estes grupos, quer dizer, têm o controle da comunicação e, portanto, dão sempre a sua versão dos factos.
Pronto, eu espero que, fazendo aqui um balanço, portanto, Israel é uma criação para todos os efeitos artificial. Há também registros de que a primeira convivência que havia entre a minoria judia daquele território e os árabes era pacífica.
E é isso que eu queria dizer.
Era pacífica.
É que é possível. Não há necessariamente antagonismo.
Uhum.
Não é? Não há necessariamente antagonismo. Não, porque há de haver... Nós temos aqui imigrantes.
Uhum.
Ou nós, portugueses, estamos imigrados noutros países. Temos que andar todos a votar uns com os outros. Porquê?
Claro, porquê?
Não podemos até aproveitar...
Mas o antagonismo começou nestas terras quando se criou um Estado, de facto, que obrigou a expulsar pessoas de uma determinada terra e que, enfim, por serem pessoas com mais meios, que vinham da Europa, que tinham outra instrução, que tinham meios económicos e, portanto, conseguiram no fundo, dar um empurrão àquela economia local daquela altura, mas que ainda assim começaram logo a praticar uma coisa que se chamava, e que já referimos aqui, que é o apartheid. Ou seja, o que é que faziam? Não davam empregos, por exemplo,
pois,
a palestinianos ou a árabes. Só empregavam judeus. Começaram logo com esta segregação desde o início.
Porque a ideia era conquistar o espaço.
É.
Não era integrar-se na sociedade.
Uhum.
Não era ir misturar-se com os outros e fazer dali um país novo. Era precisamente expulsar os outros. Não é? Expulsar os outros e conquistar o espaço. Mas há uma outra coisa que eu não queria... Não quero que se acabe esta nossa conversa sem eu falar. Pergunto eu, quando vejo aqueles bombardeamentos e as crianças, os hospitais sem energia,
uhum,
e vejo aquelas coisas todas, não é? Absolutamente, uhum, horripilantes, pergunto, onde é que está o TPI? Onde é que está o Tribunal Penal Internacional?
Sim, sim.
Que é tão rápido a condenar tudo o que não seja para o ocidental.
Claro.
São todos malandros.
Tudo aquilo que não sirva à agenda
não, exatamente.
Não, pai, não vou entendo. Dizer estas palavras. Tudo aquilo que não sirva à agenda do Império.
Sim.
Pá, pronto.
Vamos lhe chamar assim.
Já o disse.
Sem problemas nenhum. Não tem problema nenhum. É efetivamente
eu
isso. Sabendo, já agora, dou-te a minha opinião em relação a isto. Sabendo que o Império não são os Estados Unidos. O Império são as corporações que mandam nos
Estados
americanos.
Sim, sim, sim.
Não é?
É verdade.
As corporações.
É bem salientado.
É. Porque a primeira vítima destas corporações são os próprios Estados Unidos, uhum, que hoje vivem milhões de pessoas na miséria, sem ter que comer, a viver em tendas.
Uhum.
É? Portanto, são os americanos. Não são os coitados dos americanos, são os primeiros desgraçados que foram vítimas desta.
É verdade. Uma sociedade cada vez mais desigual.
Destes grupos, da Black Rock e destas coisas que, no fundo, dominam.
A sociedade onde o negócio vale mais que a vida.
Pois.
E, portanto, onde o lucro vale mais que a vida. Sim. É verdade. E é essa a cultura que exportam. Quero dar aqui algumas notas avulso antes de terminar. Por exemplo, a nível de censura, existe uma página no Instagram e no Twitter, no X, que agora é o X, que se chama Palestina Hoy. Hoy, de hoje em espanhol.
Uhum.
E que tem sido a página que tem divulgado, enfim, tem feito um jornalismo de excelência, porque tem divulgado muitas horas de imagens e vídeos em direto. portanto, coisas que são impossíveis de manipular, uma vez que são em direto, não é? Em direto de Gaza.
É em espanhol, mas não é espanhola, se calhar.
Pelo menos a versão, eu não sei se existe outra. Não, exato, é em espanhol. Não, é espanhol. E não sei se existem versões em inglês, porque às vezes pode também haver.
A América do Sul, exatamente. Mas a América do Sul está muito mais. Isto é paradoxal, para nós até estranho. Tem muito mais liberdade de informação do que nós aqui na Europa. A desinformação na Europa está muito mais controlada.
É os tais sintomas que se revelaram desde há um...
É assustador.
E então o que aconteceu é que esta página estava a ter um grande impacto. Portanto, todos os seus vídeos eram virais e naturalmente, porque estavam a reportar na primeira pessoa os acontecimentos em tempo real e que contrariavam completamente a narrativa do apoio aos coitadinhos. Não é? Foi, de repente, recebeu, e eles anunciaram isso ontem, que tinham sido proibidos de fazer vídeos em direto durante 82 dias pelo Instagram.
A Ursula von der Leyen disse que
ia relembrar os deveres dos senhores da
particularmente
com as redes sociais
que
e portanto é uma forma de censura. Foi bem calculada, portanto não foi não baniu completamente, era demasiado gritante, enfim, a página tem mesmo muita audiência. E para não falar daquilo que já referimos aqui, das manifestações que foram banidas na França, quer dizer, desde quando é que são...
Mas curiosamente existiram na mesma.
Existiram na mesma e depois foram reprimidas à força.
Foram reprimidas, mas existiram na mesma.
Portanto, tudo imagens captadas, que se fossem captadas numa Rússia, numa China...
Era a prova acabar, porque aquilo é uma ditadura.
Claro. Era aí...
Aqui não é ditadura, aqui é democracia.
Pronto. E isto... São informações. Depois que houve também um caso curioso, porque houve muita gente famosa, atores, sobretudo, que saiu em defesa, e até pessoas do desporto e de desportos menos que se tornaram populares muito mais recentemente, como são desportos até de luta, mas que têm também uma grande audiência, vieram a público manifestar o seu apoio pela Palestina. E depois, de repente, apareceu um grupo, isto foi logo noticiado, de mais de 1000 celebridades manifestam o seu apoio a Israel, condenando os ataques do Hamas. Pronto, eu fui ver isto, quer dizer, algumas das celebridades, fiquei triste, porque algumas eu tinha em alguma conta, como era, por exemplo, o Jerry Seinfeld. Tu ainda te lembras do talvez não te lembres, ou se calhar não ligaste àquela série humorística do Jerry Seinfeld. Que se chamava o Seinfeld, acho eu, com enfim, já foi.
Não me lembro, mas eu também sou um bocado. Tenho uma memória de galinha. Não...
Pronto, mas é para quem conhece, é um humorista, faz stand-up comedy também. Pronto. E humor muito inteligente. E portanto, é meio estranho, quer dizer. E outros. E depois, afinal, foi-se a ver. E muitas das imagens que eles usavam para justificar a sua indignação com o que estava a passar eram imagens de Gaza destruída e de crianças palestinianas.
Pois.
Pronto. Porque, de facto...
Se queres trabalhar na indústria de cinema, se calhar tens que...
Se calhar tens...
Não podes dizer...
Claro, eu depois também pensei nessa eventualidade.
Isto é mesmo assim, não é?
Portanto, na Cisjordânia, como já disse, Israel, juntamente com colonos, portanto, os colonos, juntamente com as autoridades israelitas, intensificaram os ataques à população palestiniana residente nestas terras. Assim, aumentando ainda mais a intensidade do terrorismo que é exercido sobre estas pessoas. Quem entrou agora pode ir depois voltar atrás e ver os vídeos que eu passei aí, ou pode até pesquisar. E depois temos testemunhos de gente de relevância, como, por exemplo, o Brigadeiro-General Itzhak Segev, que foi governador governador militar em Gaza no início da década de 80. Que disse numa entrevista ao New York Times que conta que tinha instrução das autoridades israelitas para financiar o Hamas.
Sabe-se.
Para financiar. Portanto, isto foi dito e ele depois, eu não vou ler isto tudo, mas ele diz assim, resume isto numa frase. Para o meu grande arrependimento, ou se calhar isto bem traduzido é para mal dos meus pecados, sim, não é? Ou para o meu grande arrependimento, o Hamas é uma criação de Israel. Diz ele, isto são palavras dele, portanto.
Sim, mas isso é absolutamente comum. Na lógica de raiz inglesa, é fazer isso sempre. É criar, aliás, há outros de má memória, não é? O Estado Islâmico e não sei o que é que foram financiados em muitos sítios pelos próprios Estados Unidos. Aliás, na Síria, por exemplo.
Eu vou pedir às pessoas que estão a ver que para partilharem a emissão e para deixarem também a sua opinião sobre este assunto. Eu sei que quem viu isto ou quem vai ver vai ficar com a sensação que estes tipos estão a fazer uma campanha contra Israel. Não é verdade. Não é verdade. Tenho que dizer isto outra vez.
Absolutamente.
Absolutamente. E até porque, pronto, referimos... A questão é que se nós virmos a cronologia do conflito, caramba, é como aquele jogo... Era como aquele jogo que nós víamos nos anos 90 de Portugal com o Liechtenstein. Só dava Portugal.
É
isto, não é? Neste conflito só dá Israel. Não é? Isto é... Claro que depois a comunicação social amplifica uma mensagem que parece que o outro lado está proporcionalmente... Tem meios proporcionais aos de Israel para combater e que é um conflito entre iguais. Não é. Neste momento o que está a acontecer em Gaza é um genocídio. Pronto, tenho de ir.
Que não me agrada, e acho que não posso fazer o plural, não é?
Sim.
Não nos agrada o terrorismo, nem a morte de civis. Nem,
e sabemos que também não agrada a muitos israelitas.
Não chegámos a falar disso, acho eu. Os judeus ultra-ortodoxos nos Estados Unidos a fazer manifestações com bandeira da Palestina. Certamente não são menos, não é? Não são contra o judaísmo nem contra o Estado de Israel.
Claro.
Acham é que aquilo está a ir longe demais. Aquilo não pode ser assim. Nem se pode, nem em termos de futuro... Não pode basear-se a relação entre povos no domínio e na violência. Tem que se encontrar pontos de união e sinergias e vantagens mútuas. Enquanto for a violência, só se for mesmo para... O objetivo final é correr com eles dali para fora e conquistar o território e fazer limpeza étnica.
Eu recordo-me quando o Muro de Berlim era assim aquele símbolo da opressão máxima do Bloco de Leste, não é? Era assim aquele... E quando caiu, é pá, grande vitória.
Agora
é
grande,
não é?
Vitória, grande liberdade.
Quantos muros não se construíram?
Pois.
Nenhum na Rússia.
Pois. Exatamente. Estamos cheios de muros.
Estamos cheios de muros. E o que é que.
Os que queriam deitar os muros abaixo.
Abaixo são os que constroem, são os que advogam por os muros de agora. E Gaza, volto a relembrar, volto a repetir, já falámos aqui disto, mas Gaza tem estado cercado, completamente com uma vigilância apertadíssima. A única coisa que não falámos aqui, que falámos, mas o microfone ainda estava fechado, é sobre a tamanha suposta incompetência dos serviços secretos de israelita, que supostamente são os melhores do mundo.
Que é muito estranho.
Que é muito estranho. É muito estranho. É muito estranho.
É muito estranho. É muito estranho. E tanto mais que foram avisados, se não fosse por meios próprios, que devem ter, foram avisados pelos serviços secretos
egípcios
de que qualquer coisa se estava a preparar para terem cuidado. E, portanto, não põem as Forças Armadas em alerta, não fazem nada, parece que estavam mesmo a querer que acontecesse qualquer coisa.
A faixa de Gaza, os números que eu tenho, é incrível, porque eu vivo no sistema métrico, mas os números que tenho na cabeça são milhas e... Aquilo é uma faixa de 5 milhas por 125 milhas. Pronto. Ou 5 milhas por 25 milhas, assim é que é. Que dá 125.
Aquilo, se eu não estou enganado, aquilo... tem o tamanho da freguesia de São Titónio.
Pois, para aí, é uma
diferença
coisa assim.
De meia dúzia de quilómetros quadrados.
Com pouca diferença.
É uma coisa
assim,
pequenina,
sim,
onde estão 2 milhões e 300 mil.
Com uma rede altíssima de arame farpado, cheia de videovigilância, snipers, um aparato militar,
pois.
24 sobre 24, e tudo é controlado, tudo o que entra lá e o que sai de lá é controlado por Israel. Portanto, é uma prisão a céu aberto, efetivamente.
Um campo de concentração.
Não se esqueçam disto quando julgarem ou quando tentarem avaliar isto.
Se tivesse num sítio assim... Não sei se não seria também um revoltado e um qualquer coisa. Se metesse uma arma na mão, o que é que
fazia? Isto é um terreno muito fértil. É um terreno muito fértil para o radicalismo.
Quando se cria esta situação, está-se a criar radicais. Isto não é futuro.
Vou-vos só lembrar daquele exemplo que aconteceu em 1972, salvo erro, ou 82. Olha, agora varreu-se umas datas. Na Irlanda do Norte, que deu o célebre... Sunday Bloody Sunday, o Domingo Sangrento. Portanto, foi aquele massacre feito por as autoridades inglesas. Aliás, era tropa inglesa, eram os paraquedistas que lá estavam, numa manifestação pelos direitos humanos, uma manifestação relativamente pacífica, enfim, para o contexto, na cidade de Derry. E que, numa altura em que o IRA já estava em decadência da sua força, voltou a tomar um fogo completamente novo,
claro,
a seguir a esse massacre.
Claro.
Portanto, isso é apenas um pequeno exemplo. Foi só...
Eu acho que isso é fácil de qualquer pessoa sentir isso, não é?
Uhum.
Se quando um povo é muito humilhado, acaba por reagir necessariamente. As pessoas sentem-se mal.
Uhum.
Se for bem tratado, também se torna... A simpatia gera simpatia, a antipatia e a violência gera violência. E, portanto, não se resolve as coisas assim. Não temos futuro, não é?
Agora, extrapolando um bocadinho para a região... temos o risco de escalada. Entretanto, já temos o Hezbollah a mandar morteiradas lá do Líbano.
Claro.
Temos Israel a responder em grande força. Eles mandam morteiradas do Líbano. Israel vai bombardear o quê? A Síria.
E o Líbano também.
E o Líbano também bombardeou o Líbano. Eu estava a dizer isto,
mas bombardeia
isto desta
tudo,
forma.
Bombardeia tudo.
O
Líbano é uma pena, porque o Líbano era um país.
Era uma pérola, não é?
Era uma pérola. Era a Suíça do Médio Oriente. A Beirute era Paris do Próximo Oriente.
Uhum.
E conseguiram criar um caos naquilo. Uhum. Hoje nem Estado tem.
Não, e conseguiram a ascensão do Hezbollah.
Claro,
porque é um Estado paralelo dentro do Líbano.
Porque há ausência do Estado.
É a ausência
do
Estado.
Próprio Estado. Não,
não esqueçamos que o Hezbollah não é um grupelho qualquer.
E criaram outra coisa, João, desculpa-me mais estar sempre a
interromper. Não,
era uma sociedade, aliás, várias sociedades, como é o caso da Síria e do Iraque, reparem que são as mais atacadas pelo Ocidente.
Uhum.
Líbano, Síria e Iraque. Eram sociedades mais tolerantes do ponto de vista religioso, uhum, e social.
É verdade.
Conviviam os cristãos, os católicos com os muçulmanos, com os judeus. Toda a gente estava bem.
Uhum.
E conseguem criar antagonismos. Lá está. É o dividir para reinar que sempre fazem os ingleses.
Uhum. E há uma demonização constante por parte do Ocidente dessas sociedades. Embora elas não
sejam
nada daquilo... Porque nós vimos na Síria, por exemplo, em 2016, durante o conflito, o Bashar al-Assad era acusado... uma história mesmo infantil de fazer umas bombas com uns barris, os americanos chamavam-lhe o barrel bomb, para atirar para cima da sua própria população.
Idiotas. Idiotas. Eu não quero ofender ninguém, mas as pessoas que acreditam nisso também, o QI também deve andar muito
mais. Mas é verdade, eu ouvi muito quando discuti isso na altura, digo, mas ele andava a matar as pessoas. Ao primeiro...
Como é que as pessoas acreditam nessas estranhas infantis?
Os grupos que queriam depor o Bashar al-Assad eram os islamistas mais radicais,
sim,
mais sanguinários, financiados não só para o Ocidente, neste caso também a Turquia estava metida ao barulho,
sim,
financiava um dos grupos, pelo menos, e portanto aquilo foi uma festa. Recentemente, só a título de curiosidade, foi anunciada, de vez em quando fala-se desse episódio, como derrotámos o ISIS, lembrou-se do ISIS,
sim,
na Síria, derrotámos o ISIS, mas quem derrotou o ISIS na Síria foi a Rússia.
Foi a Rússia, como é que foi?
E porque quando os americanos em conferências de imprensa, o Obama dizia, agora o objetivo primário é derrotar o ISIS. E depois o tempo passava e o ISIS lá andava.
Pois. Não, porque eles estavam a dar armas. Então,
claro.
Eles estavam a alimentá-los.
Claro. E então, a princípio, o ISIS ostentava equipamento americano.
Porque...
Sabemos que tinha sido levado do Iraque, muito dele. Ok, tudo, sim, bem. Mas sabemos também o intento. E só acabou porque entraram os russos. Pronto. E quem duvidar disto, por favor, não é obrigado a acreditar em nós, mas pá, tem que procurar informar-se mesmo assim.
Pois.
E assim, nós, aquilo que dizemos aqui, assim, vale o que vale. Não é? Pronto, e então o Hezbollah, existe o risco da escalada com o Hezbollah. Eu noto que o Hezbollah tem na lapela, no seu palmarés, uma vitória muito significativa contra o Estado de Israel.
O Hezbollah tem não só armamento, como know-how militar.
Know-how militar, uma organização. O Hezbollah, sim, não é só uma estrutura armada.
É um exército, não, aquilo é um exército bem montado.
E não é só uma estrutura armada. O Hezbollah tem, efetivamente, infraestrutura de educação,
sim,
e de formação deste... Quer dizer, para as mais variadas especialidades. Eles não são só um grupo que pega em armas e é violento. Eles são um grupo que substituíram o Estado do
Líbano.
Que
parece que terá mesmo o apoio logístico e financeiro do Irão.
Tem.
E, portanto, não parece mais ou menos evidente.
Sim, sim, sim. É evidente,
ou seja, tem quem lhe forneça o material e a logística.
Uhum.
E não é um grupo terrorista. Ah, é um grupo, não, é, não tem nada a ver
não
com um
é,
grupo terrorista. Aquilo é um exército muito bem montado.
Não, e em 2006 provaram-no, porque Israel, se calhar agora até é por isso que está relutante em ir para entrar para a faixa de Gaza, porque eles estão a tirar bombas cá de cima e cá de longe e a destruir e a matar. e já disseram que iam invadir a faixa de Gaza, mas ainda não invadiram. E, portanto, a invasão parece estar a ser adiada. Porque eu acho que há aí algum receio.
Eu já te disse aqui com o microfone fechado, sim, que até tenho assim alguma suspeita de que isto pode ser isto que o Hamas fez é uma coisa tão bem programada, feita com tanto tempo, que não sei se não é um isco mesmo para Israel ir lá. E se eles não estão preparados com materiais, porque hoje deitar um blindado abaixo é muito mais fácil do que era o que há uns anos.
E no meio daqueles escombros todos?
No meio dos escombros de uma cidade destruída, a mobilidade dos blindados é mínima, não é? É difícil. E qualquer um sai de uma cave, lança uma granada.
As baixas são inevitáveis. Pois, num cenário desses, confronto terrestre, as baixas são inevitáveis.
Eu não percebo nada não sou militar, não percebo nada, mas acho que não. Que o Hamas não, quando fez isto, uma coisa tão bem pensada, sabia muito bem que ia haver resposta. E, portanto, pôs logo na equação a resposta e a resposta à resposta. Não é? Portanto, nada disto é inesperado para eles, com certeza.
Pronto, da nossa parte, esperemos que a escalada não se dê. Pois. Esperemos que Israel.
Se entendam, eu pago o cabrito.
Pare.
Eu pago o cabrito, fazemos uma cabritada todos e a gente senta-se e conversa e resolve os problemas.
Não vás é para lá com um porco. Epá.
Não, porco não, pensei que eu nem falei em vinho, repara, nem porco. Cabrito, falei em cabrito só e bebemos água, se quiserem.
Sim.
Pronto.
Muito bem. E com isto nós condenamos toda a violência no mundo e qualquer crime de guerra. Essa é a posição oficial do Admira Livre Podcast e do Tanque de Ideias. E com isto nos despedimos. Uma boa noite àqueles que estiveram a ouvir e àqueles que virão a ouvir no futuro. Eu peço desculpa não ter prestado atenção, por exemplo, às caixas de comentários do YouTube. E pronto. E com isto encerro a nossa emissão. O pessoal no Facebook também esteve aqui bastante silencioso. E houve alguém que comentou no YouTube e que depois retirou a mensagem. Se calhar qualquer coisa que não seria naturalmente fora de contexto.
Arrependeu-se.
Muito bem. Uma boa noite e obrigado por terem estado connosco.
Uma boa noite.
Adeus. Deixa lá ver se eu consigo mandar isto abaixo sem. Olha. Ai, não.